Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi hoje aqui, ao vivo. Como é que vai, Pierluigi?
Pois é, ao vivo sim, olha para a folhinha, se for sábado nós estamos ao vivo, se
exato.
Não for sábado é a reprise do programa gravado. Nós estamos começando agora o programa número 266.
Só para esclarecer aos ouvintes, é só uma referência para você saber qual programa você está escutando.
Mas é uma numeração.
Como ele tem várias reprises, exatamente como o Pierluigi está dizendo, você pode nem estar ao vivo ouvindo esse programa, mas pelo menos você sabe qual é, né? Esse é o rotulado pelo número 266.
Se você tiver alguma dúvida de informática, alguma dica extremamente interessante, alguma resposta a alguma pergunta que foi lançada ao ar, basta nos enviar um e-mail no
info@redeeldorado.com.br.
Tomando com o seguinte cuidado: no assunto, coloque sempre, além do assunto, a palavra Plug Eldorado para que você seja reconhecido como não spammer. E outra coisa, tenta sempre colocar o assunto no corpo do programa também. Porque, por exemplo, o Luiz Felipe acabou de me mandar um e-mail, agora, acabei de receber, que diz o seguinte: Plug Eldorado, gostaria... Atenção, é o assunto, hein? Plug Eldorado.
Está no assunto.
Gostaria de saber como compartilhar o sinal da internet entre dois computadores através de um roteador a uma distância de 30 ou 40 metros. Assinado Luiz Felipe. Tudo no assunto.
Certo. E na mensagem,
nada.
Oi. Nem um oi, né? Tá certo.
Pô, a gente já podia aproveitar para responder essa pergunta. 30, 40 metros. Você usa roteador, né, Tarcísio?
Uso.
30,
uso.
40 metros daria? Via sem fio?
30, 40 metros de distância, né, da anteninha, vamos dizer assim, ao roteador sem fio, teoricamente é uma distância plausível. Ou seja... Mesmo os roteadores mais fraquinhos, vamos dizer assim, os mais domésticos, eles têm um alcance de 50 metros, em média. Só que esse alcance é um alcance, assim, em linha de visão, né? Quer dizer, se você se afastar 50 metros do computador, mas tiver a visão do computador, quer dizer, se você não tiver nenhum obstáculo, aí ele ainda consegue pegar sem nenhum problema. Até mais, né? No caso, mais de 50 metros em linha... divisão você consegue. Então tudo vai depender muito da quantidade de obstáculos que você vai ter entre o roteador e o computador que você quer ligar, captar, no caso, o sinal wireless, né, desse roteador. Se houver muitas paredes, até no caso, se houver uma mudança de pavimento, né, às vezes você está numa casa, um sobrado, o roteador fica, vamos dizer, no pavimento térreo e você está com o computador no andar de cima da casa.
Normalmente o que mais é obstáculo é a laje.
É a laje.
É a laje e não a parede. Por quê? A parede é feita normalmente de tijolos. A laje tem uma armação metálica, tem um ferro. E normalmente o ferro cria uma espécie de gaiola de Faraday.
Exatamente.
Um escudo para onda eletromagnética. O ideal seria se você, olhando para a antena do roteador, fecha um olho... vai mudando de ângulo até que a antena do roteador esteja sobreposta à antena do receptor lá do outro lado. Aí, com certeza, vai pegar até além de 50 metros.
Mas nesse caso, eu acho assim, que se não houver grandes obstáculos como lajes, né, muitas paredes, tipo de um cômodo para o outro, 30, 40 metros, só se for uma casa bem grande, né? Acho que eu estou exagerando um pouco. Mas assim, entre uns 2, 3 cômodos, 30, 40 metros, até dá para pegar. Talvez com sinal um pouco fraco, mas até eu diria que dá para pegar.
Agora, tem antenas externas, né? Quer dizer, dá para
ter roteador. Tem os chamados antenas... boosters, né? De antena, boosters de sinal wireless. Ou seja, são amplificadores de sinal wireless. Então você pode, por exemplo, ter um sinal wireless E retransmitindo esse sinal de cômodo para cômodo, de local para local, através desses boosters, né? dessas antenas amplificadoras. É possível estender além do normal, vamos dizer assim, usando esses boosters, você consegue estender o sinal.
E na realidade, por exemplo, tem gente que pergunta, como é que faz em hotel? Não sei se vocês já repararam, quem viaja muito, eu, por exemplo, viajo muito e uso muito o wireless do hotel, né? Normalmente, cada andar tem o seu roteador.
Ou tem o seu roteador, ou tem um único roteador com boosters, como eu estava dizendo. Quer dizer, existe uma amplificação de sinal andar por andar.
Mas é muito comum, por exemplo, você chegar, está lá, você vê quais são os sinais e está lá. Hotel tal, sétimo andar. Hotel tal, oitavo andar. Eles dividem realmente por andares.
Até porque, né, se você deixar todas as conexões possíveis, sem fio, de um hotel, por conta de um único roteador, na realidade por conta de uma única conta de internet, você facilmente congestiona. Né? Você vai sobrecarregar. Então, eles normalmente dividem isso em vários acessos. Tá certo? Bom, vamos lá. Vamos às dúvidas, mais dúvidas que a gente tem aqui, enviadas para o programa de hoje.
Tony César, de Tony Santos. César. Uhum. Santos fica no estado de São Paulo. Professores Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazza.
Somos nós.
Você já notou que na vinheta de abertura do programa eles lêem meu sobrenome errado?
É verdade.
Piazzi. Eu não sou Piazzi, eu sou Piazzi.
É que nem pizza.
Pizza, exatamente. Dois D's em italiano tem som de
TZ. Então, para lembrar do sobrenome do Pierluigi Piazzi, pensa em pizza, né?
Aliás, por falar em pizza, depois você lê o número 4 aqui. Agora, esse e-mail número 1 diz o seguinte. Para conectar uma câmera digital, ou seja, por exemplo, para vigiar minha casa na internet, como é que eu devo fazer?
Bom, existem programinhas, softwares que permitem fazer essa conexão sem grandes problemas, né? É claro que se você quiser fazer um sistema de vigilância, por exemplo, como algumas empresas fazem, ou mesmo como escolas fazem, para que os pais, por exemplo, possam ver lá seus filhos, né? Em creches, às vezes.
Que é muito útil ver os filhos durante a aula, porque eles colocam câmera durante a aula, e quando a mãe chega e fala, meu filhinho, ele não seria capaz de fazer isso. Aí o cara pega e fala, olha a gravação.
Olha o que o seu filhinho bonzinho é capaz de fazer. Bom, mas é claro que nesses casos você precisaria ter um provedor de acesso, quer dizer, pelo menos estar com um site hospedado, ter um espaço hospedado num provedor para que você possa enviar os sinais para lá, enfim, tem todo um esquema um pouco mais sofisticado. Mas existe, no caso aqui, um programinha que permite, assim, para uma vigilância, não online exatamente, mas sabe aquelas câmeras digitais que pelo menos tiram fotos a cada 30 segundos?
Sim.
Né? Quer dizer, para você vigiar o que está acontecendo no lugar... Já tá bem razoável. Suficiente. Tira foto a cada 20, 30 segundos, você configura isso. E aí ele envia essas fotos para um provedor que você designe e depois você pode entrar nesse provedor e puxar essas fotos para verificar o que está acontecendo quase que online, vamos dizer assim. Ele permite também enviar essas fotos para um e-mail. Ele tira essas fotos e fica enviando para e-mail. Você abre uma conta de e-mail específica para isso, por exemplo, aí você entra na conta de e-mail, puxa lá as últimas fotos para ter uma noção... Né?
De 30 em 30 segundos. 30 a menos que o ladrão segundos, seja o flash, dá para pegar o cara.
Mas, de qualquer forma, o programinha que permite fazer isso se chama CamShot. Cam, né, de câmera. Shot, de foto, disparo, né? Disparo.
Disparo de foto.
E você pode obtê-lo, por exemplo, naquele depósito de softwares, né? Que é o BaixaKey. www.baixaqui.com.br/download/camshot.htm. Insistindo, esse camshot é CamShot de tango, .htm, tá? Então esse camshot é uma opção, vamos dizer assim, doméstica, um bom quebra-galho para você começar a experimentar esse mundo da vigilância via webcam, via internet.
É um sistema, digamos assim, simples, um pouco primitivo, mas já é um começo, né, Tarcísio? Tarcísio, o JLA...
Ele ainda tem outra dúvida.
Tem outra dúvida, desculpe, Tony. Tem outra dúvida. O IP,
ou seja, aquele endereço identificador da máquina, pode ser fixo mesmo com serviços de provedor da net, multicanal, por exemplo?
Bom, que eu saiba, eu estou achando estranha essa pergunta, porque no caso da net, não é mesmo com serviços da net, porque no caso da net, o IP é fixo. Tá? Na realidade, o IP é dinâmico, ou seja, ele muda, dependendo da conexão que você faz, quando você usa uma conexão do tipo ADSL.
Tipo Speed, por
tipo
exemplo.
Tipo Speed, né? A net, para quem não sabe, ela usa uma opção de acesso à internet via cable modem, né? Modem de cabo.
É o
uma
mesmo
conexão via cabo.
Chega o sinal da TV a cabo.
Isso. E a net, também, pelo que eu saiba, ela no aparelhinho, no modem, ela já define um IP para aquele modem e a partir dali ela fica o tempo todo conectada via cabo. De modo que, se, claro, você tiver esse modem ligado no seu computador, ele imediatamente, na hora que você abre o computador, ele já está automaticamente na internet. Né? Ele não faz login toda hora, ele já está logado o tempo todo, num IP fixo. Então, que eu saiba, no caso da net, o IP é fixo, tá? Agora, no caso da Speed, o IP é dinâmico, a não ser que você... ou melhor, ele é dinâmico, o IP, desde que você ligue o modem, faça o login toda vez que você ligar o computador. Se você, por exemplo, tiver num modem, ou melhor, num cabo, num roteador sem fio, no caso, o roteador sem fio já fazendo o próprio login e deixar 24 horas por dia esse roteador ligado, aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o login, vai obter um IP dinamicamente, né? Um IP que ele obtém ali na hora do login.
Sim, mas aí depois não muda mais.
Mas se você não desligar o roteador, ele vai manter esse IP que ele obteve indefinidamente, enquanto o roteador se mantiver ligado. Se você quiser forçar a mudança do IP, o que você tem que fazer? Você tem que desligar o roteador e ligá-lo novamente, para que ele obtenha, nesse caso, um novo IP. Então, no caso dos roteadores, os IPs realmente são dinâmicos, tá? Os IPs fixos, você consegue diretamente na net, então não precisa fazer nada. E no caso da Speed, quando o IP é dinâmico, existe um serviço na internet, no qual você pode obter um programinha, que transforma o seu IP dinâmico em IP fixo. Você obtém esse serviço em www.no-ip.com. Bom, qual é a vantagem de se obter um IP fixo? Por exemplo, no caso aqui do nosso amigo o Tony César, que quer justamente estabelecer, criar um sistema de vigilância via net, né? É interessante ter-se um IP fixo, porque se você tem um endereço fixo na internet, a partir de qualquer computador acessando esse endereço, você consegue obter as informações que estão ali, naquele computador cujo IP fixo está definido, né? Para qual aquele IP fixo está definido. Então eu imagino que uma pergunta tem a ver com a outra, né?
Tem a ver com a outra. Esse serviço é pago, né? Esse serviço do...
Olha, eu não cheguei a checar totalmente se era pago ou não, mas pelo menos os programinhas para fazer essa conversão e deixar o IP fixo, não. São gratuitos.
São gratuitos, né?
Tá?
Tá certo. Tarcísio, o JLA.
JLA.
JLA. É de Ituverava, também do estado de São Paulo. O que é controladores HID no gerenciador de dispositivos e como instalá-lo?
Bom, HID, na realidade, é o acrônimo para Human Interface Device, ou seja, dispositivo, uma interface, um dispositivo de uma interface para humanos. Então, todos os dispositivos, vamos dizer assim, entre aspas, projetados para a interação do computador com o ser humano, são genericamente chamados de HID.
Por exemplo, um joystick.
O joystick, o teclado, o mouse, o trackball, um touchpad, todos esses dispositivos que a gente utiliza para, vamos dizer, pilotar um computador. Né?
Certo.
Então, esses são os HID. Agora, como instalar, depende de qual dispositivo você quer instalar. Né? Eu acho que agora você sabendo o que é um HID... Então, por exemplo, um teclado não tem nem como instalar. Na realidade, o próprio Windows, um teclado, mouse, ele já reconhece automaticamente com as suas funções plug and play. Né? Agora, já um trackball, ou um touchpad, um joystick, às vezes, um gamepad, Aí, dependendo do grau de sofisticação, normalmente esses equipamentos, esses dispositivos, eles já vêm com um CD de instalação, com os drivers e tudo mais. E aí, claro, cada caso é um caso, não tem uma forma genérica de responder a pergunta como instalar um HID, né?
Segunda pergunta dele, quando eu for copiar os arquivos do HD num computador que tem 3 contas de usuário,
certo,
basta copiar todo o conteúdo da pasta Documents and Settings e todos os arquivos serão copiados, ou eu tenho que entrar em cada uma das contas e copiar seus respectivos conteúdos?
Quando você tem várias contas definidas, no caso do Windows, né, imagino que ele esteja se referindo à plataforma Windows, nas pastas de documentos, são, por exemplo, para 3 usuários, normalmente são criadas 4 pastas de documentos. Uma pasta de documento específica para cada usuário, onde os documentos daquele usuário lá ficarão armazenados, gravados, e uma pasta genérica de documentos, na verdade não é genérica, é uma pasta compartilhada.
Certo, que os 3 têm acesso a essa pasta.
Isso. E a ideia, é claro, se você estiver acessando a pasta compartilhada, aí não. Aí ou melhor, aí a resposta é sim. Você copia os documentos de lá e já copiou dos 3 usuários que estão compartilhando aquela pasta. Porque se você gravar os documentos na pasta compartilhada, claro que você vai estar gravando os documentos ou copiando os documentos de todos os usuários. Agora, se você quiser copiar os documentos de um usuário pessoais, aí você tem que entrar você tem que entrar na pasta usuários, aí aparece lá os nomezinhos, cada pasta, cada usuário vai ter a sua pastazinha, aí você clica na pasta referente ao nome do usuário, aí dentro dessa pasta, que tem o nome de um determinado usuário, aí você vai encontrar o desktop, a pasta desktop daquele usuário, você vai encontrar a pasta documents daquele usuário e todas as demais pastas particulares dele. Agora, um aviso, você só terá acesso a essa pasta desse usuário específico de duas uma. Se você for o usuário, aquele usuário, ou seja, se você é o cara que está logado com a senha daquele usuário, ou então se você tiver senha de administrador.
Tiver o status de dono do pedaço.
Do administrador do sistema. Aí você consegue ter acesso e visualizar todas as pastas e todos os usuários. Tá certo?
Terceira pergunta. Existe Windows XP 64 bits?
Existe.
Onde vejo essa informação no meu Windows XP instalado no meu PC?
Na realidade, se você clicar lá com o botão direito do mouse sobre o ícone Meu Computador e aí procurar ali a pasta geral, normalmente na pasta geral, gerenciador de dispositivos, onde tem a pasta gerenciador de dispositivos, pasta geral, propriedades, uma série de coisas. Então, se você clicar na pasta geral, na aba geral, já vem ali todas as informações referentes ao hardware e ao sistema operacional gravado. Então, ali você verifica se a versão de Windows XP que você tem é uma versão
64.
Exatamente.
Aliás, ele faz uma pergunta adicional aqui, diz, dá para colocar 4 GB de memória RAM no Windows XP de 32 bits, quanto de memória o Windows XP suporta?
Eu acredito que sim, viu? Eu nunca cheguei a verificar essa informação, mas eu acredito que 4 GB, com certeza, no Windows de 32 bits é possível. Pelo menos no de 32 bits Vista, é possível. Tá? Agora, quanto suporta? Eu acho que o melhor jeito é você verificar no próprio site da Microsoft qual é ou quais são as especificações de cada distribuição do Windows, né? Acho que vai ficar mais fácil de checar tudo isso.
Tarcísio, tem um e-mail aqui que me preocupa um pouco. Diz aqui, entrei no site de vocês e no anúncio de seus livros, no site da Intermática, tem aquele que aparece meus dois livros, né, o Aprendendo Inteligência, diz aqui, cliquei no anúncio e fui direcionado por uma janela que diz que eu ganhei um prêmio. Aí tive a ousadia de clicar no link e fui direcionado para um site que afirma, ganhei. É sério ou é o tal conto do vigário? Olha, eu não sei não, eu preciso perguntar lá na editora se por acaso, porque aquele clique que você dá lá em cima direciona para o site da editora. se a editora resolveu fazer uma promoção com os meus livros ou se alguém invadiu o nosso site e começou.
Você não sabe,
né? Não sei exatamente.
Você não sabe o que está acontecendo ali. Então, dá uma ligadinha, por favor, para o editor, né, que por acaso é uma pessoa bastante conhecida de você, tá certo? E dá uma, né, uma checada para ver se ele resolveu fazer uma promoção sem o seu conhecimento. Diga. Qual a dúvida? A número
4.
4, tá bom. É que é para você essa, agora que eu tô vendo aqui. Caro professor Pierluigi, gostaria de saber quando vai ao ar a receita. Essa é uma dúvida muito importante. Do molho à bolonhesa que o senhor ficou de dar. Estou no aguardo há muito tempo. Aí ele tem... Ah, você que colocou aqui?
Marlise, eu coloquei aqui.
Ah, você colocou.
Eu vou pagar a dívida agora.
Marilze.
Veja bem, e para os outros interessados no verdadeiro molho à bolonhesa. Atenção, quem está falando é um bolonhês.
É um bolonhês.
Eu vou te dar a receita da minha mãe, Marlise. 200 gramas de carne moída. Eu estou falando para 4 pessoas. 200 gramas de carne moída magra. 2 colheres de sopa de azeite, uma cebola média, um salsão, aliás, não um salsão inteiro, como se diz, uma perna de salsão, uma única perna de salsão.
Certo.
Uma cenoura pequena, molho de tomate, sal e pimenta, isso é. Então você vai picar cebola, cenoura, salsão.
A gente não pode deixar essa receita no site da gente, lá no www.intermatica.org.
Vou colocar, com certeza.
É um site assim, multidisciplinar, digamos assim, né? Quer dizer, além de coisas informáticas, temos também receitas de molho à bolonhesa, tá certo?
Agora, você vai picar cebola, cenoura, salsão, acrescentar carne moída, azeite e coloque numa panela fria. Aqueça a fogo brando até a carne começar a ganhar alguma cor e até os vegetais amolecerem. Aí você acrescenta água e pouquíssimo tomate. Aliás, os puristas nem usam tomate.
Certo.
Ele se limita a gritar...
Bolognese, que é bolognese mesmo, nem usa.
Nem usa. Ele chega em cima da estampa a panela e fala... Pomodoro, que em italiano sussurra.
Sussurra tomate.
Leva até a ebulição, tampa... E agora atenção, deixe cozinhar por muito mais que uma hora. Quase 2 horas. Tem que cozinhar muito tempo. Algumas pessoas usam outros tipos de carne moída, mistura até carne de porco, E alguns acrescentam funghi secchi, também picados. E no final, se você quiser suavizar, como minha mãe fazia, você acrescenta creme de leite. Aí você tem o verdadeiro molho à bolonhesa, que conforme a sugestão do Tarcísio, nós vamos colocar no site.
Né? Exatamente. Porque eu queria lembrar mais uma vez que esse é um programa de informática. Mas de vez em quando dá receita de molho à bolonhesa e outras coisas mais, tá certo?
Quanto tempo nós temos ainda? 4 minutos, maravilha.
Então dá, olha, tem um aqui que, o Marcelo Rodrigues, que está querendo saber o seguinte, ele é lá de São Bernardo do Campo, né, uma cidade aqui próxima a São Paulo, né, uma cidade pertencente à Grande São Paulo, ele quer saber se, assim como os discos rígidos e os DVDs e CDs, os pentes de memória também têm prazo de validade, duração de uso. E quais são os indícios que apresentam quando isso acontece? Quer dizer, imagino que quando ele tá para vencer, né?
Olha, eu sei qual é o indício quando venceu. Quer dizer, normalmente você começa a abrir janelas e de repente o computador trava, ou pior ainda, o computador reinicia por livre e espontânea vontade. Normalmente isso acontece quando um dos pentes de memória pifou, não toda ela, por isso que no começo você começa a usar, mas quando você começa a utilizar demais a memória RAM, abrindo muitas janelas, quando a solicitação chega no pente defeituoso, o computador se perde e normalmente ou trava ou reinicia. Esse é um dos
agora
sintomas.
Deixa eu fazer aqui, dar um palpite, Pierluigi. Eu estou achando, tudo que você falou é absolutamente correto, tá? E respondendo ao pé da letra a pergunta feita aqui pelo Marcelo. Pentes de memória têm prazo de validade? Se a pergunta realmente for referente aos pentes de memória, ou seja, aqueles a memória RAM do computador.
A memória RAM do computador.
Mas sabe que eu estou achando que ele quis perguntar uma outra coisa...
Do pendrive.
Na realidade, acho que ele está se referindo a pendrive. Porque veja, ó, ele fala que sabe que os discos rígidos, os DVDs e os CDs, que são dispositivos de armazenamento temporário, mas permanente... Né, desligou o computador e as informações lá permanecem gravadas, eles têm prazo de validade. Quer dizer, na realidade, os discos rígidos, eles têm uma vida útil. Né? A vida útil dos discos rígidos depende muito do uso que você faz deles. E claro, tem um certo tempo, a partir de um certo momento, eles começam a apresentar erros constantes de leitura, gravação. Quer dizer, já é, aí, no caso dos discos rígidos, já é o indício de que você está precisando salvar toda aquela informação, você já não fez, para poder efetuar a troca do disco rígido, tá certo? Normalmente, passando de seis anos, né, essas coisas já começam a acontecer para um uso médio, um uso padrão de um disco rígido. DVDs e CDs também têm um certo prazo de validade, porque com o passar do tempo, se não me engano, coisa da ordem de 5 anos também, as informações gravadas em CDs, DVDs, elas começam a deteriorar a mídia.
Começa a haver, né, uma oxidação da mídia, esse é o problema.
Então aí também eles começam não mais se tornar dispositivos confiáveis. Agora, imaginando que você queira ter perguntado não pentes de memória, mas sim pendrives. Os pendrives, eles têm uma grande vantagem sobre todos esses caras aí. Eles são memória flash. Memória flash não tem dispositivos móveis, como os discos rígidos, e, portanto, suscetíveis a falhas com o tempo, a desgastes mecânicos. Então, eu diria que pendrives têm um prazo de validade indeterminado.
É, pode acontecer acidentes com pendrive, alguns deles até absolutamente parecem improváveis, mas acontece. Nós estamos sendo bombardeados diariamente por raios cósmicos. Só num corpo humano, por exemplo, a cada segundo que passa, 5 átomos radioativos explodem, emitindo partículas. Se uma dessas partículas atingir um pendrive, ela vai conseguir destruir pelo menos alguns bytes do pendrive. E aí a coisa começa a ter problema.
Tá bom. Então agora sim. Agora vamos fazer um intervalinho. Segura aí. A gente já volta com o segundo bloco do programa de hoje.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Cor é como o olho interpreta a reemissão da luz vinda de um objeto.
Luz que foi emitida por uma fonte luminosa por meio de ondas eletromagnéticas e que corresponde à parte do espectro visível.
Quem trabalha com criação de sites, web design, design, precisa conhecer bem as cores para criar sites eficientes.
Existe um site que disponibiliza uma ferramenta para exame e criação de cores através do seu correspondente código.
Com essa ferramenta online, você descobrirá as melhores combinações e códigos de cores para criar um site.
Para você encontrar um link direto para esse site, cores gratuitas, basta entrar em www.intermatica.org e procurar Infodrops número 956.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
O sistema operacional Linux é, sem dúvida, uma excelente alternativa para o Windows. A sua maior vantagem é ser gratuito, ou pelo menos muito barato. Mas surge a grande dúvida. E os programas aplicativos para essa plataforma? Eles fazem a mesma coisa que os programas que rodam em Windows?
Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, siga a dica do ouvinte Marcos e acesse sites em português sobre o GNU/Linux e software de código aberto. Você pode ir no www.vivolinux.com.br, no brlinux.org ou no www.sourceforge.net.
Agora, se você obviamente não conseguiu anotar todos esses endereços, os links para os três estão no www.intermatica.org,
no Infodrop número 391-391.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, Plug Eldorado de número 266. E lembrando mais uma vez, nosso endereço de e-mail é o info@redeeldorado.com.br. E é para esse endereço que você deve enviar suas dúvidas, dicas, sugestões aqui para o programa. Lembrando sempre que no campo assunto, você deve escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, para evitar que a gente o confunda com um spammer, né? Perluide, diga, o que mais nós temos aí para hoje?
Então, o Messias, é muito engraçado, ele diz: sou de Sorocaba, sou deficiente visual, sou cego, e há muitos anos ouço vocês quando a rádio pegava, que era uma beleza.
Não sei agora. Não pega mais, né? Pega mais. Tá certo.
Ele diz que é leigo no assunto, tem o PC há alguns meses, tem o leitores de tela instalado, que é normalmente o que os cegos utilizam quando utilizam computadores, tem um leitor de tela que lê e emite som, fala o que está escrito na tela. Que, aliás, o grande drama dos deficientes visuais quando acessam a internet são aquelas benditas páginas onde os dizeres estão contidos num desenho, não num texto.
É, tanto é que para os programadores de web pages, né, de páginas da internet, eu diria hoje em dia muito correto utilizar-se aquele recurso de tags nas imagens, ou seja, aqueles rótulos que aparecem quando pura e simplesmente o mouse é posicionado, sem precisar clicar, sobre uma imagem. Aí normalmente nesse box o programador descreve a imagem e o que está escrito nesses boxes, esses programas leitores de tela conseguem captar. Ou seja, então apesar da pessoa portadora de deficiência visual não ser capaz de ver a imagem, pelo menos ela vai ouvir, a partir desse programa de leitura de tela, a descrição da imagem captada ou capturada a partir do tag a qual foi associada a imagem.
Agora, né? tem mais uma coisa. Quando alguém faz uma página de internet e insere uma figura, normalmente o editor de página da web ou o software utilizado pede para colocar ou uma tag, essa que o Tarcísio falou, que quando você passa com o mouse em cima, você abre-se uma janelinha com texto, ou então colocar um texto opcional que vai aparecer no próprio campo da figura, de maneira que quando o deficiente visual configura o seu navegador para dizer não me mostre imagens, onde estaria uma imagem, já aparece de cara um texto e o leitor de tela já lê.
Aliás, para falar em tags, viu, Peludi, que eu vou fazer um comentário, preciso pegar aqui o endereço, agora eu não estou com ele na mão, mas eu prometo que eu trago aqui para os ouvintes. Outro dia, nas minhas andanças e fuçações pela internet, eu achei um site de uma firma de desenho, né, que faz desenhos técnicos e desenhos artísticos, muito interessante, e uma firma muito, muito, muito legal, que acabou fazendo uma espécie de hot site para um desenho, uma tour virtual, naquela nave NX-1 Enterprise, aquela primeira Enterprise que da série Star Trek, mas uma série especial que fizeram mostrando a primeira Enterprise antes mesmo da época do Capitão Kirk, do Spock, desses que agora estão aparecendo aí no cinema nas suas origens, né? A partir desse último longa-metragem que foi lançado. E lá você encontra nesse
NGC,
site...
desculpe, não é NGX.
NGC. Bom, enfim. Mas e aí, de qualquer forma, lá você encontra esquemas da nave, né? Da Enterprise, da primeira Enterprise, vistos em planta, em corte, espetaculares, coloridos, com um grau de detalhes. Então, para quem curte, né, ver essas naves, é muito legal fazer-se uma visita a esse site. E esses desenhos, que são, na realidade, plantas enormes, não cabem na tela, você tem que rolar a tela para direita, esquerda, para cima, para baixo, para ver os detalhes, né, desses esquemas, tem exatamente esse recurso de tags. Você posicionando o mouse sobre um determinado compartimento que aparece ali na planta, aparece lá ponte de comando, ou então cabine do capitão Asher, né, acho que era Asher o nome dele, enfim. E aí vai aparecendo a descrição, através desses tags, de todos os compartimentos da nave. Eu vou ver se eu consigo localizar aqui, e ainda hoje passo para os nossos ouvintes, porque realmente é um site muito interessante, até para ficar passeando, assim, dando uma viajada mesmo, né?
Então, na realidade, a editora Aleph, que publicava, na minha época, publicava livros sobre Star Trek, chegou a publicar o manual da Enterprise, com tudo isso que o Tarcísio está descrevendo, fixo. Ultimamente publicou, por ocasião do lançamento do livro, publicou o almanac de Star Trek, que já está nas livrarias. Quem assistiu o filme e estiver interessado, já está nas livrarias. E quer saber uma boa notícia? Estamos pensando seriamente em reeditar, sabe o quê? O dicionário português Klingon português, para que as pessoas possam aprender.
Muito bem, é uma língua agora, fundamental. Todo mundo precisaria saber falar Klingon, né? Eu acho também. Né?
Agora, eu vou te fazer uma pergunta, que todo mundo fala sobre ficção científica, etc. Quantos cursos de informática você fez e que duração tiveram? Você?
Eu? Nenhum. Exatamente. Curso de informática, me inscrever? Não, nenhum.
Quantos cursos de computação você fez na faculdade?
Basicamente aquelas matérias que nem sequer poderiam ser chamadas de cursos de computação. Eu sou engenheiro de produção e dentro do currículo, né, da engenharia de produção existem, claro, matérias voltadas para computação, mas uma coisa muito mais acadêmica, nada a ver.
Eu pessoalmente fiz um curso de computação de exatamente uma semana de duração e ponto final. E tem gente que se pergunta, mas por que o Tarcísio e o Pierluigi entendem de computadores? Primeiro porque nós aprendemos na escola a ser autodidatas e principalmente porque nós somos fanáticos leitores de ficção científica e quem lê ficção científica está sempre tentando chegar um pouquinho na frente porque está ansioso para que o futuro chegue. Agora vou fazer outra pergunta para você, Tarcísio.
Pode perguntar.
Você praticamente não fez nenhum curso de computação. Agora não. Eu te pergunto, quantos livros de ficção científica você supõe que você tenha lido ao longo da tua vida, mais ou menos?
Eu diria algumas centenas. Eu sei que você vai dizer que você já leu alguns milhares.
Alguns milhares, mas centenas pelo menos.
Sim.
Então, na realidade, o conselho que eu dou para as escolas é comecem, parem um pouco com José de Alencar e comecem um pouco a dar Isaac Asimov, pelo amor de Deus.
Não substitua um pelo outro. Mas é isso que o Pierluigi está dizendo, exato.
Acrescente mais coisas, meu Deus do céu. Aliás, está sendo lançado agora, faz favor de correr para a livraria e comprar a ultimíssima e excelente tradução de Fundação, do Isaac Asimov. Inclusive está sendo lançado em box, viu, Tarcísio?
Sim.
Os três volumes. Aliás, eu te dou um conselho. Não compre o volume 1, já compre os três em box. Porque na hora que você termina de ler o volume 1, você vai querer imediatamente começar o volume 2 e depois o volume 3. É uma leitura fantástica. Então, na realidade, vamos começar um pouco a ampliar esse universo da ficção científica, que é uma coisa... Por exemplo, qualquer pessoa apaixonada por computadores não pode deixar de ler Nevasca, Snow Crash. É impressionante como a ficção científica no Brasil é pouco divulgada. Há muitíssimos anos atrás eu fui para a União Soviética, ainda, viu, Tarcísio, não era nem Rússia.
Certo.
Era União Soviética ainda. Eu estava em Leningrado, que hoje é São Petersburgo, eu estava andando por Leningrado e vi um prédio de 5 andares em que todo andar térreo era tomado por uma livraria. Fiquei curioso e entrei. Sabe o que eu descobri?
Oi.
Que os 5 andares eram livrarias. E vou dizer mais. Um dos andares dedicado só e exclusivamente a romances de ficção científica. Aí as pessoas perguntam, por que será que os russos conseguiram colocar não sei o que em órbita? É lógico. A ficção científica permite que as pessoas avancem para o futuro. E não é certamente só com José de Alencar que a gente vai avançar para o futuro.
Pierluigi, enquanto você... fazia aí os seus... dava os seus apologia pareceres.
Apologia à ficção científica.
Eu andei dando uma fuçada aqui e descobri, viu?
Me fala, eu vou anotar.
O nome do site, da empresa, né, que fez esses desenhos maravilhosos, na minha opinião, e tem outros, né, de outras áreas também, mas esse especificamente é sobre aquela nave... Enterprise, é NX-01.
É o protótipo.
NX-01, exatamente.
Não é Enterprise do Capitão Kirk.
Não, é a Enterprise que foi criada para mostrar as origens da Enterprise, vamos dizer assim, né? É a primeira Enterprise da Frota Estelar, quando a Frota Estelar estava começando. Bom, é www.waxingmoondesign. Eu vou soletrar. Esse Waxing é WAXING. Depois você, na sequência, digita Moon, ou seja, a palavra lua em inglês, né? MOON, né? E Design, na sequência, ou seja, DESIGN.com. Então, www.waxingmoondesign, tudo junto, né? .com, W, ou melhor, não, barra, NX01, né? Esse NX em letras maiúsculas, NX01.
Tudo junto ou tem um traço?
Tudo junto, tudo junto. Depois da barra é NX01, main page, main de principal, M-A-I-N, e page de página, P-A-G-E, ponto HTML. Não sei se faz diferença, mas esse main e esse page começam também com letras maiúsculas. Tá, então repetindo tudo, www.waxingmoondesign.com / NX01 mainpage.html. Vale a pena uma visita, vale a pena fuçar e se deleitar. Você já assistiu a esse último filme?
Não, ainda não. Não,
Star Trek, essa versão... É Star Trek 11, né?
Segunda-feira eu vou para a Amazônia, fazer um tour em toda a Amazônia, provavelmente vou conseguir assistir lá, que não tive tempo
até Aliás, agora, por falar em assistir filmes, né, também aproveitando o gancho aí no assunto, eu tive na inauguração, na reinauguração, vamos dizer assim, do Cine Marabá. Você lembra do Cine Marabá?
Não só, eu lembro, como a última vez que eu tentei ir para o Cine Marabá, eu fui barrado.
Ah, você foi barrado?
Porque sabe por quê?
Acharam que você era menor de idade.
Não, não. Sabe por quê?
Diga.
Porque eu estava sem gravata.
Olha só.
Olha
o Cine tempo. Marabá, para quem não sabe, aqui na cidade de São Paulo, se tornou um dos grandes ícones nas décadas de 40 e 50. Né? Ele foi inaugurado, inicialmente, em 1945, 44, 45. E ele se tornou um dos grandes ícones, constituindo, junto com outros cinemas grandes e importantes da época, como Cine Ipiranga, Marrocos, Metro, a chamada Cinelândia paulistana. Né?
Agora, quantos lugares tinha o Cine Marabá?
Chegava em torno de 1.800 lugares, aproximadamente. Eram cinemas enormes, eram verdadeiros palácios de cinema. E o mais interessante é que naquelas épocas, a programação era ir ao cinema. Então, era todo um glamour, o pessoal como você falou, se vestia com traje até social, gravata. Social,
gravata. Terno, e tinha outra, né, coisa, no palco, normalmente tinha nos intervalos, tocando música, tinha uma orquestra.
Exatamente.
Com músicos ao vivo, quer dizer, não era música gravada.
Então, exatamente, tentando recuperar esse clima, já que o Cine Marabá, que se localiza talvez nas mais famosas esquinas de São Paulo, que é a Ipiranga com a São João, né, que foi cantada pelo Caetano Veloso na música Sampa, ali, praticamente na esquina da São João com a Ipiranga, está lá o Cine Marabá, que havia sido tombado e foi restaurado por iniciativa privada da Play Art. E realmente, eu fui lá, vi, né, participei dessa reinauguração, que aconteceu em grande estilo, e olha, o cinema é só indo lá mesmo para conferir. Ele está maravilhoso, claro que ele está totalmente modernizado, ele está com novas... com equipamentos moderníssimos de projeção, de som, as salas, né, elas foram multiplicadas, na realidade não existe mais uma sala com 1.800 lugares, existem agora 5 salas, né, nos moldes dos multiplex de hoje em dia. E lá você encontra, por exemplo, uma sala no formato de estádio, né, aqueles formatos com as cadeiras bem inclinadas, de modo que a pessoa da frente não atrapalha a visibilidade da pessoa de trás. O projeto foi do arquiteto dessa reforma, do arquiteto Rui Otaki, tá?
Mas teve
com o Samuel Cruchin. O Samuel Cruchin, ele foi o arquiteto responsável pelo restauro do prédio. Então, o prédio foi mantido, só que foram injetados ali todos os elementos que compõem a modernidade dos cinemas atuais.
Agora, me tira uma curiosidade, e agora, eu poderia entrar sem gravata?
Bom, poderia, né? Porque hoje em dia não existe mais, vamos dizer, todo esse protocolo social com relação aí a um cinema. Mas vale muito a pena realmente ir lá conhecer e recuperar um pouquinho. Saiu até no sábado, hoje, né, para quem está ao vivo, uma matéria no Estadão, no Caderno 2 do Estado, né, falando aí a respeito do Cine Marabá. Então, está de parabéns aí o pessoal da Play Art, todos que participaram aí desse restauro e dessa reinauguração do Cinema Marabá, num projeto interessantíssimo, né, de restauração do centro velho da cidade de São Paulo.
Tarcísio, já que estamos fugindo um pouco da informática, eu queria fugir mais um pouquinho. Conforme a gente vinha vindo aqui para o estúdio para fazer esse programa ao vivo, O Tarcísio estava extremamente indignado como professor. E ele estava extremamente indignado porque ele descobriu agora que os candidatos à faculdade de medicina, que vão prestar um vestibular, e que até o ano passado eles tinham como matérias específicas de segunda fase. As matérias
medicina
que...
da USP, né?
Medicina da USP. As matérias que eu considero assim, essenciais para um médico, que são quais, Tarcísio? Português?
Bom, além de português, que obviamente foi mantido e é mantido para todas as matérias, mas as específicas mesmo eram biologia, química e física.
Atenção, física. Por que física? Porque hoje um médico tem que saber como funciona um eletroencefalograma, um eletrocardiograma, uma ressonância nuclear magnética, uma ultrassonografia, uma tomografia computadorizada, uma tomografia por emissão de pósitron. Um médico precisa saber, na hora que vai usar um desfibrilador, o que é joule, quantos joules ele tem que tacar de energia elétrica para o coração do cidadão voltar a funcionar. Ou seja, cá entre nós, no meio de toda essa instrumentação, a física, o conhecimento da física, hoje para um médico é essencial e é extremamente sábio e normal que se cobre física no vestibular para medicina.
É mais ou menos como a dependência que o médico tem da física hoje, é mais ou menos a dependência que nós, usuários comuns, temos do computador.
Do computador, né? Faz parte do dia a dia.
A internet e o computador estão cada vez mais presentes na
nossa
vida.
Agora, explica para os ouvintes por que você estava alterado.
Eu estava alterado porque, o vestibular da segunda fase da FUVEST, né, mudou. E na segunda fase da FUVEST agora, louvável essa mudança. Primeiro dia é uma prova de português e redação. No segundo dia, todas as matérias, à exceção de português e redação, incluindo, né, trazendo de volta matérias que tinham sido retiradas da segunda fase, então todas, geografia, história, inglês, todas estão de volta, né, incluindo também física, química, biologia. E no terceiro dia da prova, eles imaginávamos que eles iam manter aquelas matérias específicas que já existiam no antigo esquema.
Ou seja,
né? Ou seja, no caso da medicina, biologia, química e física. Realmente três matérias necessárias e importantes para a formação de um médico. Só que a física foi retirada e foi substituída pela geografia.
Ou seja, a partir do futuro, quando um médico for usar um desfibrilador, não vai saber usar, mas vai dizer, mas eu sei todas as capitais de todos os estados brasileiros. Quer dizer, é um negócio assim absolutamente ridículo.
Agora, é surreal, né?
É surreal. O Tarcísio tem uma teoria, ele me mostrou no teclado do computador, falou, como eles colocaram só as iniciais, e falou...
O teclado QWERTY, vocês já devem ter ouvido falar, a palavra QWERTY. Quando eu vi pela primeira vez na vida, eu fiquei meio embasbacado, eu não sabia o que significava. Eu olhei um dia, assim, meio distraidamente, para um teclado do computador e percebi que na primeira linha de letras, a sequência é QWERTY.
Então seja QWERTY.
Formando a palavra QWERTY, né? Então, o teclado padrão QWERTY é esse teclado comum de computador, de máquina, de as antigas máquinas de datilografia e tal. Agora, na segunda linha...
Deixa eu explicar uma coisa. Como no edital da FUVEST, da USP, no edital, as matérias específicas foram identificadas apenas pela inicial.
Exato.
Então, na segunda linha,
a sequência é A, que você bate num batilógrafo profissional com o dedo mínimo. Uhum. S, que você bate com o dedo anelar. O D, com o dedo médio. O F, com o dedo indicador, e repetindo com o dedo indicador da mão esquerda, a letra G. Ou seja, as letras F e G são
adjacentes
e digitadas usadas
com o mesmo indicador da mão esquerda.
Exato. Então não há...
suspeita do Tarcísio.
A minha suspeita é que teria havido um erro de digitação. O cara foi bater F e bateu G sem querer, né? F de física, G de geografia.
Porque é a única coisa que poderia explicar um absurdo desses, meu Deus do céu.
O fato é que eles, se foi um erro dessa natureza, eles não quiseram dar o braço a torcer e mantiveram. Eles vão manter a geografia. Então prepare-se, candidatos à medicina. Estudem mais geografia, né? Porque fundamental saber o que são placas tectônicas, talvez, para um médico, tá certo?
Isso é muito, muito, extremamente fundamental e importante. Nós temos uma dica aqui do arquiteto do Tatuapé. Você estava falando nos dois arquitetos, Otaki e outro restaurador Bruxin, famoso.
Né?
Bruxin, diz aqui, um site muito interessante para quem tem menos de 100 anos. Acho que a gente se enquadra, né, Nilson?
É, ainda assim.
Ainda
mas
se enquadra.
É por pouco tempo.
Espera, mas tem uma secretária lá da Casa Branca que está chegando perto, aquela que passou por 5 presidentes.
Ô, louco.
Aquela não nasceu, foi fundada, meu Deus do céu. São as músicas de sucesso no ano do nosso nascimento. Olha que coisa interessante.
Olha que interessante. Saber o que estava na parada quando a gente nasceu.
O que estava,
né,
na parada de sucesso. O site é muito interessante. É www.planetarei, tudo junto, planetarei.com.br. Aí você digita uma barra, escreve 100 em algarismo, 100 anos, barra index.htm. Aliás, o index nem precisa digitar. Certo? Então, www.planetarei.com.br/100 anos. Com o 100 em algarismos, barra index.htm. Olha, obrigado, arquiteto do Tatuapé, que certamente eu vou descobrir quais são as músicas de sucesso em 1943.
Voltando à informática aqui, pelo jeito, temos aqui com abraços de Nelson, o seguinte e-mail. Caros professores, ouvi seu último programa, não sei qual o número, porque a gente também não sabia, foi aquele que a gente esqueceu qual era o número, né? Bem, e um ouvinte disse que tinha um problema com o Gmail. Eu, Peruíde e mais outros zilhões de pessoas somos usuários do Gmail. Ele disse que sabe o que houve com ela. Ela disse que identificou vários e-mails com o título Min. Min,
Min,
certo?
Eu.
Min, eu.
Né? Myself.
Myself. Ocorre que o Gmail faz logs dos seus diálogos no Gtalk.
Que seria aquele digital, software de bate-papo.
De bate-papo. E salva como se fosse um e-mail. E-mails. E mais.
Qualquer diálogo que você mantenha pelo Gtalk,
ele salva como se fosse um e-mail.
Ele acaba sendo salvo, acaba aparecendo na tua caixa postal e justamente com o título Min.
Porque exatamente, foi você que falou. Ele identifica que foi você como Min. Min, né? É, na realidade é uma tradução meio ao pé da letra de myself. Tá certo? E mais, os e-mails que você responde ficam anexados no e-mail que você respondeu e em ambos os casos ficam com o título Min.
Porque a resposta foi você que emitiu.
Exatamente. Bom, diz ele, pena que não ser um ouvinte assíduo, mas gosta do nosso programa. A gente agradece a sua colaboração, viu, Nelson? E essa sacada aí do porquê tantos Min apareceram lá na caixa postal da nossa amiga. Então não era vírus, não era nada. É o Gtalk, né? É o esquema de bate-papo do Gmail que acaba rotulando. Eu lembro também que o não sei se ainda existe, mas havia uma espécie de drive de HD virtual.
Sim, ainda tem.
Ainda tem, né? Do Gmail. Mas você podia baixar um programa que rodava fora do ambiente do navegador, né? Do Internet Explorer ou do Mozilla Firefox ou coisa parecida, seja lá qual você utilize. E ele rodava realmente como se fosse um HD. E toda vez que você mandava um HD, um arquivo para esse HD, ele na verdade estava gravando lá no servidor do Google, ele automaticamente acabava gerando também um e-mail com aquele arquivo anexo.
Aliás, eu uso o meu Gmail como HD, tranquilamente. Tarcísio, temos aqui, eu vou fazer uma correção de uma notícia que eu dei a alguns programas. O professor Pierluigi deu uma dica que existe um site, que existe um toca-discos com saída USB. Você lembra disso?
Lembro. Até eu fiquei interessado. É, né?
Deve custar 40, 50 dólares. Na realidade, custa 100 dólares. Custa 99 dólares e 99 centos.
Tá.
Mesmo assim, vale a pena. Só que tem um pequeno problema, viu, João Carlos? Eu fui pesquisar se quanto custava e realmente custa 100 dólares, está em estoque, mas tem um problema sério.
Ah, shipping restrictions, acabei de ver aqui.
We cannot ship outside United States and Canada.
Se você aqui no Brasil solicitar a compra, pagar tudo certinho.
E olha, é um site onde já fiz muitas compras, pagando com cartão de crédito, e chegou tudo direitinho.
Mas eu tenho a impressão que o volume, né, o tamanho da coisa aí, porque um toca-disco não dá para ser pequeno.
Não,
ele tem que ter no mínimo o tamanho de um disco de vinil, né, no mínimo. Quer dizer, na verdade ele é um pouco maior que isso. Fora a interface que permite a gravação USB, né? Pois bem, então, pelo próprio tamanho, eu imagino que eles tenham imposto essas limitações de entrega. Eles só entregam dentro dos Estados Unidos e do Canadá. Nesses casos, várias pessoas que já passaram por problemas parecidos encontraram uma solução relativamente tranquila. Às vezes, talvez não seja o seu caso que esteja interessado em fazer essa compra, mas às vezes as pessoas conhecem pessoas dentro dos Estados Unidos e fazem a compra com o endereço de entrega dessas pessoas. Depois essas pessoas
mandam pelo correio. Agora,
né?
Cuidado que quando chegar pelo correio vai passar pela alfândega e normalmente você vai ter que pagar uma taxa mais ou menos equivalente ao custo em dólares do aparelho.
Ou seja, outros 100 dólares
ficarão na alfândega. Outros 100 dólares acabam ficando na alfândega.
Exatamente.
Para quem quiser pesquisar mais coisas a respeito, esse site é maravilhoso, já demos inclusive um Infodrops, é o ThinkGeek. É www.thinkgeek.com. Esse ThinkGeek é think, de pensar, né? T-H-I-N-K. Geek é G-E-E-K. Então eu vou repetir. Tango Hotel, I-N de novembro, K-G-E-E-K novamente, .com. Aí se você entrar lá e quer escrever, sei lá, Digital Conversion, ele acaba fazendo.
Para encerrar, uma dica aqui do Dixon, Daniel. Mandando uma dica para o usuário Ricardo Oliveira, que no programa 264 teve uma dúvida, basicamente referente a como fazer gravação usando a saída de áudio, a entrada de áudio. Bom, ele diz assim, pode mudar a entrada de áudio para gravação e só ir em controle de volume, opções, propriedades. Lá, diz ele, tem uma opção, ajustar volume para, escolha a gravação, e a barra de volume vai mudar e as opções vão ser para gravação e só mudar de microfone para mixagem. Ah, de microfone muda para mixagem. Aí ajusta o volume. Era para aquele ouvinte que queria fazer a gravação usando aquele Audacity.
Exatamente.
Né, a gravação via direta, sem...
Sem passar pelos alto-falantes,
né? Um som que estivesse entrando por um website, ele queria gravar direto. Tá? Nós vamos deixar de qualquer forma registrada a sua dica, Dixon, porque ela foi lida meio rapidamente, tá bom? Bom, com isso a gente encerra mais esse programa, o de número 267, agradecendo a todos vocês ouvintes pela audiência e pela paciência que tiveram com a gente aqui nessa última uma hora, tá? Obrigado a todos, esperamos todos vocês de volta no próximo programa. Até logo, Peluíde.
Até logo, Tarcísio, até logo, ouvintes, e até a semana que vem.
Plugue Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio DOSVOX. Há 5 anos, mudando a sua programação.